Logo no início do programa, a gente informava sobre a eleição da nova diretoria do Hospital de Natividade. Três chapas se candidataram, né, e a chapa número 3, encabeçada pelo vereador, ex-presidente da Câmara e ex-prefeito interino de Natividade, Fabiano França Vieira, né, se sagrou, né, a vencedora, e, aliás, com uma ampla maioria, né, são um total de 11 conselheiros. Dois conselheiros não compareceram, se abstiveram, né, dessa escolha. Dois conselheiros estavam com impedimento, né, o presidente do colegiado. E um dos outros conselheiros fazia parte de uma das chapas, né, por questão regimental, né, de estatuto, eles ficaram impedidos. Então, 7 conselheiros, na verdade, dos 11, votaram. 5 escolheram a chapa de número 3, 1 a chapa número 1. E um outro, a chapa número 2. Portanto, a partir do dia 1º de maio, vai haver nesse período agora uma transição entre a atual diretoria e a diretoria assumir a partir de 1º, né, o hospital aqui de Natividade. Parece aquela cantilena de sempre, mas eu sempre falo, digo e repito, a instituição passa por uma grave crise financeira. Eu estou recebendo aqui, né, o médico e ex-prefeito de Natividade, Márcio Assis Ribeiro, volta mais uma vez a conversar conosco. É bom que se diga, doutor, nós havíamos marcado, inclusive, esse bate-papo antes da eleição, independente de qual fosse o resultado. Nós acertamos essa visita do doutor Márcio, salvo engano, doutor, foi na segunda-feira ainda, né? Hoje é quarta, a eleição foi ontem. Aliás, nem as chapas haviam sido formalizadas ainda. Independente de qualquer coisa, nós iríamos ter essa conversa. Doutor Márcio, bom dia, como vai o senhor? Tudo bem?
Bom dia, Vantes. Bom dia à população de Natividade. Nós combinamos isso antes, e você até tinha comentado comigo, uhum, sobre se eu teria alguém para candidatar e tal, e eu tinha falado para você que eu não colocaria ninguém, uhum, pela situação do hospital. Que eu falei assim, eu só posso conseguir isso para os amigos. E eu não vou entregar uma situação dessa que está atualmente no hospital para um amigo meu, mas que eu estava pronto e estou pronto até hoje de qualquer um deles que ganhasse lá, eu estou pronto para trabalhar junto, uhum, em nome do hospital. Basta, se eles quiserem e acharem que o meu conhecimento, a minha ajuda é necessária. Se Perfeito. For, eu estou pronto lá.
Você está se colocando à disposição, né?
Não indiquei ninguém, não participei da eleição, nada disso. Agora, uhum, de agora para frente, eu espero também que o prefeito, a administração municipal e todo mundo, a Câmara, que participe junto com o Fabiano, que se propôs a ser se candidatou e propôs disputar a eleição lá, que eles ajudem a ele. Porque a questão do hospital não é uma questão do prefeito, do vereador, não é uma questão de ninguém. É a questão de todo mundo tem que estar junto com o hospital. Porque só eu que passo lá esse tempo todo lá com a SUS, sei do valor que o hospital tem para a comunidade de Natividade. E se por algum problema alguém não quiser ajudar ou participar da administração do, uhum, hospital e por elevar o hospital, aí essa pessoa tem que explicar as coisas lá. Porque é o que eu falo, o hospital está acima de todos o problema
de qualquer pessoal, diferença pessoal, né?
Qualquer diferença pessoal tem que... Eu, por exemplo, estou lá um tempão, mudaram a direção e tal, mas eu estou sempre lá. Uhum. Quando eles querem uma opinião e tal, eu dou. Agora, se segue, aí é problema deles.
Doutor Márcio, chegou-se a cogitar num momento anterior... já que a primeira convocação de eleição nós não tivemos chapas registradas, né? Foi preciso remarcar, né, a eleição que aconteceu ontem, né? E até de forma surpreendente, três chapas se inscreveram, o que não é muito comum, pelo menos nos últimos tempos, dada a situação delicada pela qual passa, né, o nosso hospital. Mas, enfim, Chegou-se a cogitar, chegou-se a ser ventilado na cidade, que possivelmente um grupo de médicos assumiria, né, a gerência, né, do hospital. Isso de fato aconteceu? Chegou a ser cogitado, chegou a ser discutido, chegou a ser pensado, doutor? Ou não?
Olha, foi cogitado isso aí, foi feita uma reunião entre os médicos,
uhum,
e todos eles estão prontos a participar da administração do hospital com o seu trabalho.
Uhum.
Não como sendo presidente ou não. Mas
os médicos não querem, então, influenciar a administração,
não,
do hospital?
Não, eles querem ter condição de trabalho dentro do hospital,
uhum,
que não sei porquê, eles foram praticamente afastados da administração.
Uhum.
E eu sempre falei lá o seguinte: como a gente está na administração lá, dois ex-bancários, que é o Batista e o Tadeu, eu sempre fiz para eles o seguinte, a linguagem deles, falei assim: olha, existe banco, não existe banco sem o gerente, não existe uma escola sem professor e não existe um hospital sem médico. Então, era para, dentro dessa estrutura, para ver se eles conheciam, para valorizar a posição dos médicos dentro, uhum, do hospital, que isso aí foi colocado de lado e imposto uma situação e os médicos aí afastaram. Mas todos eles estão prontos a retornar no hospital dentro, com a condição de trabalho. Se eles estiverem trabalhando, eles estão prontos a estar lá dentro do hospital e produzindo e tudo.
Uhum.
Às vezes até dando ajuda financeira, essa questão toda foi discutida.
Uhum.
Agora, tem que saber que quem está na administração se vai aceitar. Né? Se o Fabiano vai, uhum, participar disso, dessa ideia e essas coisas todas.
Doutor, só para esclarecer aqui, o senhor está aqui de forma... Estou pessoalmente aqui hoje, mas eu acredito que todas essas informações que o senhor está trazendo aqui tenham sido discutidas com seus colegas. Né? Vocês se reuniram, né? E o senhor está sendo uma espécie de porta-voz, né?
Eu estou aqui na condição, segundo eles, que eu era a pessoa para,
uhum,
vir aqui,
claro,
propor. Por quê?
Mas o que eu quero dizer, o senhor não está falando apenas em nome do senhor, não. O senhor está falando em nome dos colegas. Entendi.
Porque, segundo eles, a pessoa que podia vir aqui conversar com você é eu.
Uhum. O senhor foi escolhido, né?
Sou médico, acho que há 40 e tantos anos de atividade. Estou lá dentro do hospital e fui vereador, fui prefeito.
Por dois mandatos?
Por dois mandatos. Então, que eu seria a pessoa indicado para vir aqui e falar, uhum, e apresentar a situação do hospital.
Doutor Márcio Assis Ribeiro, qual é a principal reivindicação do grupo da classe médica de Natividade?
A reivindicação da classe médica de Natividade é que a direção dê condição a eles de trabalharem, e eles estão prontos a fazer isso. Eles querem, vão trabalhar, querem trabalho. Muitas vezes não discute nem valor de coisa e tal. Mas o que foi feito anteriormente é que chegou lá e se impuseram, dizendo, a gente conversava, os médicos de atividade já estão todos com a idade avançada, não quer trabalhar. Não, todos eles trabalham muito, muito. Eu até fiz uma comparação, que na Câmara, e às vezes fica assim, o médico sobre aviso, ele não está no hospital? Ele não está, mas se precisar, chama, ele está lá. Aí isso foi cortado pela administração,
uhum,
de uma maneira não de conversar, não teve conversa.
Uhum.
Foi assim, da cama para frente é assim, da cama para frente vai ser assim.
Uhum.
Aí então... essa problemática foi criada, mas os médicos de natividade estão dispostos a trabalhar pelo hospital dentro dessa, de serem valorizados, porque não existe Hospital sem médico.
Então, o senhor cita a questão de os médicos quererem condições para poder trabalhar. Que condições especificamente seriam essas para começar esse diálogo, doutor? Qual a sinalização que é necessária, agora já pensando na nova diretoria, né? Evidentemente, agora vai ter que se sentar com a nova diretoria, essa está terminando já, nós estamos aí há duas semanas, pouco mais do término desse mandato. Qual vai ser a principal pauta de reivindicações que os médicos, o grupo de médicos, né, aos quais o senhor representa, vão chegar? Olha, nós precisamos disso e disso para a gente ter condições de trabalho.
Olha, Vantos, nós precisamos de ter um hospital com condições, porque hoje o Hospital da Natividade, tecnicamente, quer dizer, materialmente ali, ele está em ótimas condições.
A estrutura do hospital é muito boa, né?
Está muito boa, está excelente, os médicos... Tá, tanto é que tem um grupo de médicos de Itaperuna que vem
me disseram
aqui
isso.
Operar em Natividade. Por quê? Porque a gente está com o centro cirúrgico adequado, o material está lá certo.
Equipamentos modernos,
tudo certinho. E o pessoal lá de Itaperuna, que com o fechamento da casa de saúde lá, e eles ficaram sem lugar para operar, eles estão vindo operar em Natividade. Então... É isso aí que o hospital, o que os médicos querem é condição para trabalhar. E o hospital tem essa condição de não só de serviço material, mas também de serviço de pensamento. Porque como é que você vai trabalhar com um grupo que está com salário, não recebe salário atrasado, recebe só um pouquinho e tal? Isso aí que tem que ser feito. Agora, é que eu estou falando. Quando eu vim aqui, eu falei que o hospital tinha feito um aparato cardíaco que precisava urgentemente coisa.
O paciente reagiu desde então, doutor, ou continua no CTI?
Ele continua sendo massageado.
Está respirando ainda, né?
Ele está respirando por aparelho lá e está fazendo a massagem lá. Mas isso é cansativo, isso leva um desânimo para a gente, É claro que, depois que eu vim aqui, que eu falei aquilo, eu acho, por exemplo, que você mesmo falou aí que na primeira eleição lá não apareceram chapa nenhuma.
Nenhuma.
E então, depois que a gente veio aqui, ontem teve eleição e teve três chapas lá para a eleição do hospital. Aquela conversa nossa aqui, ela movimentou coisa. Eu participei de reunião na Câmara para... negócio do hospital, o prefeito chegou com ajuda, né? Como estava em parado cardíaco, ele chegou com a caixinha, com a balazinha de oxigênio e pôs lá, se dispôs a ajudar o hospital lá, entregando a bala de oxigênio lá para fazer a massagem. Mas isso aí, né, você vê. Eu bato e falo que o grande problema do hospital é o contrato dele com a prefeitura. Isso tem que ser modificado, não é hoje, já tinha que ser modificado há vários tempos. E o pessoal, eu vou lá, agora, ultimamente, eu chego para falar, eu vou falar a mesma coisa que eu falo todas as vezes. Por quê? Porque continua, ninguém modificou nada e não... E eles falam, mas o valor que você está falando não é esse, tem um valor por trás e tal, não sei o quê. Falei, mesmo assim, por quê? Uma vez, eu citei um exemplo, falei assim, ô Castorino, ele estava na reunião, você tem um comércio de material de construção. Se você comprar o cimento a R$100 e vender a ele a R$80, a R$50, no final do mês, você vai estar sem cimento e sem dinheiro para comprar o mais cimento. Aí o que você vai fazer? Tem que demitir o empregado. Aí vai lá e demite os funcionários. No outro mês, ele continua
no
comprando, comprando cimento a 100 e vendendo 50. E aí não tem como. É isso que está acontecendo hoje com o hospital. Hoje, essa tabela tem que ser revista, né, porque... Eu lembro aqui, Vance, o seu início em Natividade, que a gente participou junto com você das suas ideias e tudo, e gostamos muito, mas isso já vão o quê? 20 e tantos anos?
Quase 22.
22 anos. Já pensou se você tivesse iniciado seu serviço e tivesse cobrando, recebendo o mesmo preço que você recebe do seu trabalho aqui, o mesmo preço de 22 anos atrás, você, a rádio já não estaria...
Já havia fechado,
já,
né? Com
já havia
certeza.
Fechado, porque subiu energia elétrica, subiu tudo, e o contrato do hospital é uma tabela de 20 e tantos anos atrás. Uhum. Então, é a primeira coisa que tem que ser revista é isso. Agora eu falo lá, não pode. A administração, eu não tenho nada contra o prefeito, nem contra a Secretaria de Saúde, nem nada. O que eu falo é o seguinte, eu tenho a favor do hospital e da população da atividade. Eu vejo isso, as coisas eu falo pensando nas coisas que estão erradas, e que precisa ser corrigida. Uhum. Agora, eu não tenho autoridade para corrigir. E eles vêm e me apresentam, mas não é assim, não é assim. Então, tem uma reunião lá que o cara fala assim, você está falando é mentira. Falo, pô, mentira, então apresenta sua verdade aí.
Doutor Márcio, evidentemente são questões muito técnicas, né? Inclusive, daquela visita que o senhor esteve aqui, doutor... Tomás também esteve aqui, o senhor levantou essa questão da defasagem da tabela paga pelo hospital e acho que dois dias depois, ou um dia depois, eu recebi aqui, ou na semana seguinte, não me recordo mais as datas, né, o prefeito e a própria secretária. E questionei a eles, né, inclusive a secretária de forma mais incisiva, do porquê de a prefeitura pagar ainda um valor tão irrisório, né, para certos procedimentos. Agora há pouco o senhor está com a planilha aí, me mostrou que um exame laboratorial, por ele, é pago R$ 2,55. É um valor irrisório. Aí, questionei a secretária sobre isso. Ela disse que eles reconhecem tudo isso, mas que para compensar essa situação, essa defasagem de tabela, é repassado outro recurso por fora para compensar tudo isso.
Isso aí, Vanderson, é que eu peço a eles que mostrem por onde vai esse recurso por fora, que eu não consigo entender. Mas se vai isso que eu estou falando, que eu falo, o pessoal vem e fala, mas não é assim, não é assim. Aí fala, a gente passa por fora desse negócio tudo e tal. Uma vez eu falei com Tadeu, pede a eles para mostrarem aonde é depositado esse recurso por fora. Uhum. E você vai, faz as contas, Tadeu, entre o que é legal e o que é por fora, vê se compensa. Porque, Vandes, essa questão de passa, se fosse um negócio vantajoso, está entendendo? O hospital não estaria nessa situação que está hoje. Uhum. E não é também a situação que o hospital está hoje, não é também só por culpa do prefeito atual, do secretário atual. Isso aí é uma soma que eu estou falando aqui.
Que vem se arrastando há muito tempo,
É, você com a rádio aqui que tem 22 anos, se você estivesse acumulando todo mês, recebendo a menos do que você produz, agora com 22 anos o negócio...
A matemática é ciência exata, né?
Então o que eu falo é isso. Aí vou lá, secretaria, passa por fora. Não adianta, está entendendo? Porque mesmo... tendo essa vantagem, o hospital... Porque eu falo o seguinte, o hospital de natividade não é um órgão da prefeitura. E o hospital de natividade é um prestador de serviço que tem como a prefeitura o maior pagador dele. Uhum. Mas esse valor que a prefeitura paga, né, nós estávamos falando em laboratório, no laboratório, eu fui atrás, na época houve um problema lá do hospital com os funcionários, eu saí para ver se achava alguém que quisesse pegar o laboratório do Hospital de Natividade, e não consegui. Por quê? Porque o valor que é pago ao laboratório lá do hospital, dentro da coisa, não paga os funcionários do hospital, do laboratório. E ninguém quis pegar. Eu falei assim, ô, Fran, você quer? Mas paga esse valor? Esse valor não, ele falou. No meu laboratório, se eu fizer um exame desse aí particular, eu cobro R$15. Mas eu faço também pela Unimed, e a Unimed me paga 5 e pouco. Não é um valor que vai me dar lucro. Eu ganho, eu vou ganhar fazendo exame pela Unimed por esse valor de 5 e pouco, porque eu faço muito. Aí o pouquinho de cada um, no final do mês, me dá um muito. Agora, o Hospital da Natividade, ele perde pelo muito que ele faz, porque todos os exames que ele faz a menos do que recebe.
Deixa eu ter...
E aí tem que atingir um número, porque se ele não atingir aquele número de exames...
Tem uma meta, né?
Tem uma meta. A meta mensal no exame do laboratório, na atividade, o hospital tem que fazer 3.340 exames.
Para bater a meta.
Para bater a meta.
É 3.300?
Para ganhar 8 mil, o valor mensal, 8 mil e pouco.
A meta seria como se fosse aproximadamente 20% da população.
E aí...
Isso só no laboratório, né?
Se ele fizer tudo isso, ele vai receber 8 mil e pouco. Isso aqui... É um valor de não sei quantos, 20 e tantos anos atrás, que esse valor aqui, houve aumento de salário, aumento de tudo, água, luz, tudo. Aí o hospital não faz esse número de exames e nem atinge essa meta aí.
Perfeito.
E a secretaria, vocês não atingiram a meta, então nós vamos... Aí corta tanto.
Deixa eu ver se eu compreendi exatamente, até para a gente trocar em miúdo, para as pessoas também em casa compreenderem. A Secretaria de Saúde, quando questionada, diz que para melhorar o repasse do hospital, é preciso que o hospital produza mais, bata as metas. Entretanto, contudo e todavia, o senhor estará afirmando o seguinte... Pelo fato de a tabela estar defasada, pelo fato do valor pago pelo hospital, pela secretaria, pelo governo de uma forma geral, ser um valor abaixo do custo, quanto mais procedimentos o hospital fizer, maior vai ser o prejuízo.
Quanto mais ele atingir a meta, o prejuízo é maior.
Ou seja, agora, guardando as proporções, só um pouco, doutor, trazendo para fazer uma analogia, como o senhor disse, a questão do saco de cimento. O fornecedor compra, digamos assim, um hospital, né? Compra lá o saco de cimento por R$100. Só que a pessoa que compra dele paga só 80. Ou seja, se ele vender um saco de cimento, vai ter o déficit de 20. Vendendo dois sacos de cimento, 40. Três sacos, 60. E assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais ele vender produtos levando prejuízo, o déficit vai se aumentar. Então, pelo que o senhor está dizendo aqui, quanto mais o hospital produzir diante de uma tabela defasada, pior ficará a situação, não é isso?
É isso aí. Se você, por exemplo, eu tenho na tabela para fazer uma ultrassonografia. O valor aqui dá R$31.
O custo de fazer uma ultrassom é mais do que isso?
É muito mais. Agora, o hospital tem que fazer 250 ultrassons por mês. O que eu falo também é isso, mano. O hospital tem que fazer 250. Essas 250 são mandados através da Secretaria de Saúde. Mas o hospital tem que ter uma estrutura montada para fazer 250.
Entendi.
Mas se a Secretaria de Saúde manda só 200, não faz os 250, aí o hospital, porque não atingiu a meta. Agora, eu falo o seguinte, aonde você vai conseguir hoje fazer uma ultrassom recebendo R$31 e pouco?
Quanto custa uma ultrassom hoje em clínicas particulares, inclusive da cidade?
Não tem noção.
Mas deve ser mais de R$100, não é?
Mas eu garanto a você que R$31...
Não é.
Então, se o hospital faz 250, 31, ele cada um que ele faz, ele perde um pouco, em 250 ele vai perder muito. Mas eu quero falar que isso é o contrato aqui, que é um contrato que vem de antigamente, que não é culpa do prefeito atual, nem do secretário de saúde atual. É uma estrutura que está aqui há 20 tantos anos...
E não foi modificada.
E que não modificaram, ficaram nisso aí. Então não tem como. Eles falam assim, igual nós fomos numa reunião com o prefeito. ah, vou conseguir um dinheiro com um deputado, tal, tal, tal. Isso ajuda o hospital.
Mas não resolve.
Mas não resolve o problema, porque esse dinheiro vem carimbado onde pode gastar e tudo. Uhum. Mas não adianta nada, porque, por exemplo, nós estamos no centro cirúrgico lá, muito bom, o hospital com a estrutura muito boa, por quê? Porque vem um dinheiro carimbado para gastar naquilo.
Okay.
Mas aí carimbou,
aquilo,
gastou,
mas
gastou.
Como é que se mantém aquilo?
Como é que mantém isso? Então, o único poder, que é o grande, eu falar, que o hospital tem que fazer também uma parte dele produzir o dinheiro para ele se manter. E a prefeitura, aí vem os vereadores, a Câmara e tal, para que estruture esse contrato, porque não vai adiantar nada, uhum. nada. Eles foram agora em Brasília lá, disse que conseguiram dinheiro, não sei o quê, não vai adiantar. E isso, ô Vandes, tem que ser urgente. Agora eu vou dizer para você porque tem
Doutor,
que ser urgente.
Sim.
Porque o hospital, me parece que já tem não sei quantos meses que não deposita o fundo de garantia. A outra coisa que eu quero falar para você é que eu fico lá dentro do hospital e mostro ao pessoal do hospital que eu quero o bem do hospital. Mas se eu pedir um dado lá no hospital, dificilmente os funcionários me passam os dados, porque tem medo de eu ficar sabendo e falar e ser demitido, coisa e tal. Por exemplo, eu estou com esse contrato aqui na mão. Eu fiquei um tempão, aí pedi. Aí o Batista, que
esse contrato é o contrato que está em vigor.
É o que está em vigor. Assinado pelo prefeito, pelo Tadeu e pelo secretário de saúde. Quem me arranjou, quando me passou isso aqui, foi o Batista. Batista passou e tal, por quê? Porque ninguém do hospital se propõe a fazer isso. Então, o que eu falo lá é o seguinte. O hospital tem que estruturar uma vida para ele viver dentro das quatro paredes dele. Porque não tem, você pode procurar aqui na região, em toda coisa e tal, nenhum lugar, nenhum município que faça na saúde o que o Hospital de Natividade faz. Por exemplo, nós estávamos falando aqui, nós vamos ter a Semana Santa agora. Aí, o que cabia ao hospital? Aí a prefeitura para de funcionar, o hospital fica lá também. Se a prefeitura decreta aí um ponto facultativo, o hospital faz ponto. Não é isso, o hospital não é uma estrutura.
Não é uma extensão da prefeitura. Não.
Ela presta o serviço. E para ela prestar esse serviço, ele tem os gastos dele. Então, nós estávamos falando. Não gasta nenhum, está entendendo? O hospital. Vai o quê? Nos feriados, igual vai ser agora da Semana Santa, que ele saia com a ambulância dele para ir buscar um cara para fazer um curativo num pé, num coisa e tal, lá no Cruzeiro, lá na Tubiacanga, e vai lá e volta, chega lá no hospital, faz o curativo, aí a ambulância do hospital tem que voltar com esse cara para levar esse paciente para casa de novo. E muitas vezes, é que eu falo o seguinte, tem que ter uma. Porque o hospital faz esses curativos, mas tem que ser escrito lá que tem que ser um tipo de curativo, porque se escrever lá só curativo, a Secretaria de Saúde não paga, está entendendo? Aí tem que ser curativo, não sei o quê. Aí eu cheguei no hospital um dia e falei assim, vamos fazer agora aqui, todo mundo que vem aqui fazer curativo, tem que se escrever assim, curativo e tal, assim, para poder o hospital receber um dinheiro da secretaria. Aí um dia eu estava lá na secretaria, a menina falou assim, não, vocês estão pondo curativo, mas eu estou olhando no calendário. Se não for sábado e domingo, você pode pôr o que quiser, mas se não for sábado e domingo, eu não pago, porque nos outros dias da semana, o hospital não tem que fazer exame. Não tem que fazer
curativo. Mas o cidadão chega lá. Como é que você vai dizer que vai mandar o cara embora?
Pois é, rapaz. Então é isso. Então,
na verdade, o pronto-socorro, doutor, acaba. É bom que a gente entenda na verdade, a definição de pronto-socorro. Pronto-socorro, ou seja, é aquela coisa emergencial. Só que o pronto-socorro do Hospital de Natividade, o senhor é médico, o senhor sabe. Vou falar bem de claro. Virou um grande ambulatório.
Também isso
virou
tem que
um
ver.
Grande ambulatório.
Tem que ver, porque se você...
Na verdade, o que se acontece por pronto-socorro? A pessoa chega passando mal, realmente muito mal, e vai ser atendida. Agora, certas questões, se o senhor não sei se o senhor concorda comigo, deveriam ser absorvidas pelas UBSs, pelas Unidades Básicas de Saúde, os PSFs, etc. e tal. Só que, doutor, vamos parar de tapar o sol com a peneira. Esse programa não funciona. Não é só inatividade, não, no Brasil. É para inglês ver. O que acontece? O que o médico recebe de repasse do governo federal para estar ali, teoricamente, 40 horas por semana? A gente sabe que isso não funciona jamais, porque o cara recebe... Qual que é o salário do médico hoje, doutor, do UBS? 3 mil poucos?
Acho que é 3 mil, 2 mil.
Sei lá. O cara não vai ficar 40 horas para receber isso, de jeito nenhum. Então, aquele velha coisa do jeitinho brasileiro, né? O médico... Quer dizer, o governo finge que paga e o médico às vezes finge que trabalha. E assim vai.
Né?
E acaba sendo o pronto-socorro PU sendo o grande receptáculo de tudo isso, dessa deficiência do programa. Sim. Isso é Brasil afora, não é só na atividade, não.
Não, isso aí. É isso aí. Agora, aí também vem aquele. Eu estava vendo aqui, o valor que paga aqui, se for o curativo, tem que ser curativo grau 2. Uhum. Aí paga por um curativo, paga R$32. Aí você pega uma ambulância, vai lá, põe o cara, traz, faz o curativo, vai lá e pô, escreve curativo, ele não paga. Se você for grau 2, ele vai receber, tá aqui na coisa aqui, R$32.
É, até mais ou menos, né?
É, então, mas aí é aquele negócio que eu falo que...
Ué, por um curativo é mais do que um ultrassom?
Hein?
É 31, não sei o quê. Mas enfim, isso é só
curiosidade. É 31 e o curativo grau 2. Mas se você não escrever lá curativo grau 2, não paga nada. E como a pessoa que faz lá o curativo lá, tem que ser cobrado. Escreve grau 2 aí.
Tal. É questão mas administrativa
não,
lá.
Mas
né?
Não pode, isso aqui não pode ser todo mundo grau 2. Grau 2.
É, né?
Então, são essas questões. E que é aquilo que você falou. Você vai lá conversar com a Secretaria de Saúde, aí a secretaria, o hospital não cumpre a meta, não cumpre a meta. Agora, eu gostaria, porque eu trabalho lá, eu vejo isso, não estou com questão, que a secretaria também cumpre essas metas nos seus PSF,
uhum.
Que aí diminui o pessoal. Para você ver, eu brigo e fica até chato esse negócio de eu falar, diz que eu falo a mesma coisa toda vez. Eu falo a mesma coisa toda vez porque as coisas não se resolvem. Por exemplo, eu peço à Secretaria de Saúde, já cheguei até a implorar, que mande uma relação de remédios que tem lá dentro da farmácia da prefeitura. Quer dizer, isso aí é o quê? É umas 5 folhas de papel... Tá lá, vai lá na impressora, vai roda lá e manda lá pro PU. Por quê? Porque lá no hospital, que é o lugar que se atende mais gente em natividade, mais cliente, é no hospital. Para me mandar um cliente receber um remédio na Secretaria de Saúde, eu tenho que dar 2 vias de papel. Aí põe lá 2 vias de papel. Para receitar um antibiótico, 2 vias, aí já vai ser 4 folhas. Aí, tá, aí eu falo assim, ó, você manda para a relação para cá, para o hospital, porque aí são remédios que eu vou passar, que eu sei que não tem lá, eu não preciso passar em 2 vias. Agora, igual eu estava falando, segunda-feira, no total, meu de atendimento lá no PU lá foi 98 pessoas.
Uhum.
Se em cada 8 pessoas eu gastei 5 folhas de receituário, eu gastei 500, vamos por 100, que aí eu gastei 500 folhas de receituário.
Parece que não, mas é um custo também, né?
É um custo, rapaz, porque esse receituário vai lá. E a secretaria não envia lá para o hospital, nem com a direção do hospital, que hoje eu faço isso. Pô, a direção do hospital é o irmão do prefeito que está na direção do hospital.
Uhum.
A secretária é um cargo de confiança do prefeito. Ô irmão, fala com o seu irmão lá e tal, ele é confiança, manda ela. Ele não consegue fazer levar duas folhas lá, e estou sempre falando isso, porque isso foi comigo. Se eu gastar 500, eu gasto lá uns 2, 3, tá, coisa de receituário. Isso Perfeito. É um gasto para o hospital. Uhum. E o hospital não tem dinheiro.
Perfeito.
Então, são essas coisas.
É, doutor, é o, enquanto da entrevista aqui, uma ultrassom hoje custa...
Está aqui...
Uhum. É, mas tem as clínicas aqui de Natividade que fazem aqui também, né? Uma pessoa diz que em Itaperuna, eu acredito que na Natividade deve ser parecido, 150, 100 reais, 100 e poucos reais, mas enfim, só para ilustrar. Doutor Márcio, a secretária, enquanto esteve aqui, disse que iria disponibilizar, inclusive, né, mostrou-se, né, naquele momento de crise, o senhor disse, né, uma certa boa vontade, já que o paciente estava meio ruim, etc e tal, paciente, ou seja, hospital, eles assumiram, né, o combustível do hospital, né? E parece que ficou de mandar alguns insumos para lá também, né?
Ô, Vandes, a questão do combustível, eu tenho mais de, vai para um ano e tanto, que eu falo, pô, você não pode alterar esse contrato, não pode passar dinheiro para o hospital. Assume o combustível das ambulâncias, porque isso aí não é crime, você vai, as ambulâncias do hospital são da prefeitura. O que que vai... Qual a implicância que vai ter de um prefeito que está abastecendo um veículo da prefeitura? Está entendendo?
É, parece que ficou aí, acertado
aí,
isso,
aí,
né?
Não, aí foi acertado isso aqui, é o seguinte, eu estou batendo nisso há muito tempo. Aí o que aconteceu? Você presenciou isso aí. Numa segunda-feira, eu de plantão, aquilo que eu estou lá, estou presenciando também. Chamaram a ambulância falou, nós não vamos porque não... É aquilo que eu estou falando. Se o hospital está abastecendo lá no posto de gasolina, se ele não pagou o posto de gasolina, o posto de gasolina falou assim, ó, da agora para frente, a partir de tal dia, não abasteço mais se não pagar a conta. O hospital não tem dinheiro para pagar a conta, então aí ele parou de abastecer. Aí você mesmo, eu estava lá de plantão, eu não sei se você chegou lá, só deixou a paciente lá, e saiu, veio embora, ou se você ficou lá presenciando?
Não, eu só deixei e vim embora.
É, você só deixou lá. Aí ela pega e fala assim, essas coisas, não tem ambulância, o pessoal xingou lá de tudo quanto é jeito. E coisa. E a partir daquela hora, aí como a prefeitura pegou, ordenou abastecer a ambulância. Mas vou falar para você que as ambulâncias são da prefeitura.
Perfeito.
Então, não adianta só o abastecimento, porque segundo, eu falo aqui as coisas que me falam, e às vezes o pessoal lá do hospital, a direção lá, fala que eu estou falando mentira, mas isso que me passou. Não adianta, por quê? E as coisas, porque só em mecânica de ambulância, o hospital gastou, deve ter gasto nesses 2 meses, mais de 20 mil reais. E manutenção de mecânica das ambulâncias. 20 mil. Ambulância de quem? Da prefeitura, rapaz. Por que não vai lá? Uma vez eu conversei com o secretário, Carlos Hamilton, ele falou assim, não, manda aqui que eu vou olhar e tal. Depois falou assim, eu posso olhar e ver tudo aqui, mas não posso comprar perto. Falei, mas tem que coisa e tal. Aí eu vou falar então, aí 20 mil e tantos reais gastou com mecânica de ambulância. Nesses meses agora. Aí ele vai falar assim, mas você mentira que não é... Não. Então eles vão ter que me explicar, porque, por exemplo, tem uma ambulância da prefeitura presa...
Ainda?
Na mecânica lá em Muriaé. Porque ela teve defeito, foi lá, o hospital se prontificou a pagar, pagou uma primeira peça, não pagou mais, aí voltou lá agora e prenderam a ambulância lá. Falou assim, agora... Só se pagar o atrasado e pagar o atual à vista.
Sim,
e a ambulância está lá, está entendendo? Agora, isso depois que chegar lá, de onde é essa ambulância? Essa é da prefeitura, na atividade. Então, essas questões é que tem que ter uma pessoa capaz de analisar isso aí, está entendendo? E porque 20 mil foi a informação que eu tive lá, de mais ou menos 20 mil que gastou em mecânica de ambulância. Tá entendendo? Aí 20 mil. Está devendo o Pacheco quanto? 40 mil. Aí 20 mil, com 40 mil já é 60 mil só para o hospital, uhum, sem colocar nenhum dinheiro lá, coisa não. É só assumindo uhum, as coisas. Então, eu falo o seguinte, se o hospital é um prestador de serviço, eu ainda não vi, está entendendo? O prefeito tem que mandar saber a região quanto que ele vai ter que pagar para prestar essa assistência que presta na atividade nos hospitais, porque hoje só tem o São José do Havaí.
Exato.
Quanto que ele vai pagar o São José do Havaí para prestar a assistência que presta o hospital de natividade? Uhum. Então, se talvez, ele vai pagar muito mais. Se ele injetasse um pouco, direcionasse mais um dinheiro para o hospital de natividade, o hospital ficaria aqui funcionando, uhum, não teria quanto, está entendendo?
Perfeito.
Porque você vê que esse gasto de ambulância, se fechar o hospital ali, o gasto de ambulância vai ser mais, está entendendo?
É verdade.
E nós temos, Vantos, a gente fica ali numa coisa ali, hoje, por exemplo, você para transferir um doente daqui para Itaperuna não aceita receber a ambulância
sem
se
médico,
não tem,
né,
um médico junto, está entendendo? Aí o que que acontece? O hospital estava chamando os médicos aí. O médico vinha, entrava na ambulância, levava o doente lá, voltava, o hospital paga o médico para isso. Aí, para ir para Itaperuna, ele estava pagando R$300, para ir para Campos, R$500. Então, mas, o que que acontece? O pessoal vinha, e não consegue, não recebia.
Uhum.
Então, puseram até lá uma coisa assim, ó, quando for pedido para remoção, para o hospital de natividade, puseram até o nome do Sérgio, e da plantão, não vai, porque eles não pagam.
Que coisa,
então a gente está nessa situação. Você custa achar uma vaga. Quando acha a vaga, tem que ficar correndo atrás do médico para ir. Então, essa situação que eu acho que a condição de transferência de doente, a Secretaria de Saúde deveria admitir isso.
Perfeito.
Porque você também, pela sua vivência aqui, você vai ver o seguinte, que a gente fica lá no PU, aí a gente tem que estar no telefone para ver vaga, tal, depois para ver quem vai acompanhar.
Perfeito.
E muitas vezes a gente lá do PU não consegue a vaga. Aí o que que a gente faz? Ó, vai lá, conversa com o vereador e tal, procura o vereador e tal, e o vereador às vezes consegue a vaga que nós, lá dentro do hospital, não conseguimos. Então, isso é uma questão política, esse negócio. Uhum. Tá entendendo?
Perfeito, doutor.
E politicamente, dentro dessa coisa, quem atua, quem é político? Quem é político é o prefeito, quem é político é os vereadores, e não eu que estou lá dentro do hospital, o médico que está lá.
Perfeito. Doutor, tem mais um minutinho só para a gente poder fechar aqui. O senhor falou em política. O senhor acredita que a eleição de um vereador para a presidência do hospital vai melhorar um pouco? Você tem esperança nisso?
Olha, isso
é
aí...
É o representante de um poder.
Eu sei, mas... tem que saber se ele foi candidato a presidente da Câmara,
uhum,
e não foi eleito como presidente da Câmara. Tem que saber essas coisas, mano, tem que estar acima dessa, uhum, situação, está entendendo? Ele se prontificou lá, eu quero, ele veio conversar, eu falei assim, rapaz, ele não, eu vou e tal e tal. Então, hoje ele está lá. Se ele está lá, tanto o prefeito, tanto os vereadores lá da Câmara, tanto nós, os médicos, todo mundo, pô, a gente tem que somar, está, uhum, entendendo? Somar essa situação e apoiar ele. Porque você viu que teve uma eleição que não teve coisa nenhuma. Agora, quando se prontificou a aceitar... Então vamos apoiar ele, apoiava o Piscina, apoiava a doutora lá, não interessa o quê, o, uhum, que interessa é que nós, e a Câmara tem isso. Eu até falei com a Câmara criou uma comissão para ver essa situação do hospital. Eu acho que a situação aqui resolve bem se a partir da Câmara fazer uma legislação autorizando o prefeito, porque nos contratos anteriores tinha isso, a completar até 100% a tabela do SUS com dinheiro próprio da prefeitura.
Perfeito.
Então, aí o vereador teve essa semana lá e falou assim, olha, a solução está aí. Ele falou, ah, mas como faz isso? Eu falei, senhor, como faz isso? Isso tem que ser feito. Como faz? Pega o procurador da Câmara, o advogado, coisa e tal, e vai ver.
Vamos aguardar para ver o que dá, né, doutor? Enfim, torcer para que dê tudo certo, não é verdade? Doutor Márcio, obrigado pela sua participação mais uma vez. Estou em cima da hora, ali atrás atrasado já. Vamos fazer votos que a nova diretoria assuma lá e consiga, né, pelo menos tirar o hospital desse momento difícil pelo qual está passando. Obrigado, doutor.
Obrigado.